A Rádio Rio de Janeiro apresenta. Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade.
O nosso programa de hoje relembrará tema como ciências abstratas e ciências especializadas, abordadas por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel durante a década de 1940. E a primeira pergunta foi sobre ciências abstratas, e é a seguinte: no quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas, como a matemática, a estatística e a lógica, por exemplo, que requerem o máximo de método e observação para as suas atividades dedutivas? Responde o mineiro do século XX. Ainda aqui observamos a matemática e a estatística medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais. E a lógica orientando as atividades intelectuais do homem nas contingências de sua vida no planeta. Não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos, por adestrarem as inteligências, dilatando a espontaneidade dos espíritos, de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Mas temos de reconhecer que as suas atividades, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo, são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida em suas mais profundas revelações espirituais. Ciência que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análises das organizações existentes na Terra. As ciências especializadas, como a astronomia, a meteorologia, a botânica e a zoologia, foram criadas pelo esforço do espírito humano na evolução das ciências fundamentais? Responde Emmanuel e Chico Xavier. Como atividades complementares das ciências fundamentais, esses estudos especializados representam um conjunto de conquista do espírito humano no sagrado labor da entidade abstrata a que chamamos civilização. Tais esforços constituem a catalogação das pesquisas e realizações propriamente humanas. Todavia, convergem para a ciência integral no plano infinito, onde se irmanarão com os valores morais na glorificação do homem redimido. E como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos? Responde Francisco Cândido Xavier. A grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. No turbilhão do infinito, o sistema planetário, centralizado pelo nosso Sol, é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol 5.800 vezes maior do que o nosso. Sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor que o nosso Sol. Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcarem patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. existem então planetas de condições piores do que a Terra? Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere à perspectiva, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Conhecemos planeta onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. E a humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes? Nas expressões físicas, responde Emmanuel, semelhante à analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. O homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Pelo menos, enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Que dizermos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las no seu âmbito acanhado e mesquinho? O isolamento da Terra é um bem inapreciável. Observemos as expressões do progresso humano movimentadas para a guerra e para a destruição nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação das suas vaidosas criaturas. Na diversidade de suas experiências, é o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada planeta? Esse é um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos, dentro das leis do aperfeiçoamento, responde Emmanuel. E poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelos homens? Responde Emmanuel através de Chico Xavier. Os fenômenos meteorológicos incontroláveis pelas criaturas humanas não o são pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos. Não esqueçamos, contudo, que a Terra é uma escola. Se não é possível conceder, por enquanto, um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia, quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força em benefício de todos. Muita paz e até o nosso próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da Mensagem de Chico Xavier.